Solicito os senhores vereadores tomarem seus lugares. Solicito os senhores vereadores tomar seus lugares. Bom dia a todos, cumprimento os senhores vereadores, a imprensa e solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, declaro aberto a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a paz e bem. Cinco minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida ao senhor prefeito.
Projeto de lei ordinária número 194/2020. Denomina a creche do Jardim Flamboyant, de Kelly Regina Venturini Silva. PLO 195, denomina o empreendimento habitacional Ibitinga E, de Residencial Dona Marli Arantes. MTR 287, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência certidão 405 da Rua 6 do Jardim Campo Belo. O MTR 288, encaminhe Vossa Excelência certidão 403 para ser anexado ao projeto de lei 59, que estabelece denominação para o sistema de lazer 1. MTR 289, encaminha a Vossa Excelência a devolução do projeto de lei que denomina a creche do Jardim Flamboyant para melhor análise do mesmo. Solicitamos de Vossa Excelência a devolução do projeto de lei que denomina o empreendimento habitacional Ibitinga E para a residencial Marli Arantes para melhor análise. É o MTR 290. MTR 291. Encaminham a Vossa Excelência a certidão 335 em relação à Rua 5 do Residencial Riviera Ibitinguense. MTR 292. Encaminha a Vossa Senhoria certidões 89, 90 e 91 de 2020 em relação à Rua C do Residencial do Lago. Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência certidão 350 em relação à Rua 4 do loteamento residencial Santa Isabel. É o MTR 293.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Projeto de lei complementar 15.220, de autoria do vereador Carlos Alberto Dias Marques. Altera a Lei Complementar 125, de 6 de outubro de 2016, que institui o Plano de Mobilidade Urbana da Estância Turística de Ibitinga e estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliando a revisão e com revisão periódica quanto ao serviço de transporte individual por táxi. O projeto de resolução 9/2020, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha, altera a resolução 4.320, de 18 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre o regimento interno do Parlamento Jovem do município de Ibitinga. Emendas impositivas aos quadros orçamentários, de autoria da vereadora Aline Sartori. É a emenda número 23. Emenda número 24, de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho. A emenda número 25, de autoria também do vereador Matheus Valentim de Carvalho, o vereador Matheus Carreiro. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Ao PLO 170, que institui o Dia Municipal do Folclore na cidade de Ibitinga, a ser comemorado anualmente no dia 22 de agosto. Emenda supressiva e emenda modificativa assinado pelos membros Marco Fonseca, Marlos Mancini, Thiago Piotto. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Ao PLO 171, estabelece o programa de benefícios e incentivos para os proprietários de imóveis com valor histórico ou arquitetônico relevante, para que preservem e recuperem ou reconstruam fachadas originais e paredes externas no âmbito do município de Ibitinga e da outras providências. Também a emenda modificativa ao referido PLO, da Comissão de Constituição. A Comissão de Serviço Público, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Esporte, Cultura e Turismo, projeto substitutivo número 7, de 2019, ao PLC 4 de 2019. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, por meio do relator, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, vem emitir parecer ao veto número 1, 2020, de autoria da senhora prefeita, ao projeto de lei ordinária 157-2020. Assinam Thiago Piotto, Marlos e Marco. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, vem prolatar parecer ao projeto de lei ordinária 140-2020, de autoria do vereador Antônio Ismael Alves de Mira, com emenda número 2, proposta do nome da denominação da Rua 1 do Jardim dos IPs 2 de Rua Inácio Esparapan. Da Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinária 71-2020, examinando o projeto, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e das Outras Providências, verificou que o mesmo é legal, regimental, constitucional nos termos do artigo da Lei Orgânica, ratificando o parecer do diretor jurídico. O projeto é de autoria do Executivo Municipal. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução número 7, revoga resoluções que tratam do regimento interno da Câmara, que tiveram suas sanções de forma tácita. O mesmo é legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 207 do regimento interno. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei complementar número 11/2020, de autoria da prefeita, com emenda 1/2020, altera a lei complementar 2 de agosto de 2009, que dispõe sobre o zoneamento do município da Estância Turística de Bitinga, regulamenta o uso do solo e da outras providências. Verificou que o mesmo, com a emenda, é legal, regimental e constitucional. Da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, institui o Dia do Samurai no calendário oficial do município de Bitinga, a ser comemorado anualmente em 24 de abril. É de autoria do vereador Marco Fonseca. A comissão exarou parecer favorável à tramitação. Carlos Alberto Dias Marques, Matheus Valentim de Carvalho, Richard Porto de Rosa. Comissão de Serviço Público, Ocupação do Solo, Saúde e Assistência Social dispõe sobre cota de brinquedos e aparelhos para exercício adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos playgrounds públicos estabelecidos em área de lazer do município. De autoria da vereadora Aline Sartori, a comissão exarou parecer pela aprovação. Relatório da Comissão de Assuntos Relevantes com o objetivo de apurar as políticas públicas de valorização da vida e prevenção ao suicídio, instaurada pela Resolução 5.318, de 3 de setembro de 2019. Tal comissão foi instaurada para a apuração de políticas públicas de valorização da vida e prevenção ao suicídio, quanto aos programas existentes no município. Os setores que promovem ações voltadas a essas políticas públicas, bem como os serviços oferecidos à população quanto aos cuidados com a saúde mental, prevenção e pós-venção ao suicídio. Foi enviada a notificação ao CRAS, CREAS, CAPES, Núcleos de Saúde Mental, Posto de Saúde, Santa Casa, UPA, Pronto Socorro, UBS, ESF, Conselho Tutelar e o SAMS e demais órgãos da rede municipal, informando a instauração dessa comissão e a solicitação de mais informações. A seguir, procuraremos explanar as questões levantadas por essa comissão com o resumo de respostas enviadas pelos diferentes setores notificados. 1. Quais atividades realizadas em prol da valorização da vida? No mês de setembro, acontece a campanha Setembro Amarelo, que sensibiliza sobre o tema e envolve os diferentes setores com o desenvolvimento de murais e informativos sobre onde procurar ajuda. O CAPS realiza diariamente acolhimentos, nos quais, através de escuta qualificada, acolhe as queixas apresentadas pelos usuários que procuram a unidade, legitimando os relatos e as dores por eles apresentadas, providenciando assim o atendimento que se fizerem necessários, de acordo com a necessidade de cada um. O CAPS oferece grupos terapêuticos e oficinas de artesanato, que, dentre outros objetivos, também priorizam a estimulação da participação social, a melhoria de autoestima e autonomia, todos diretamente ligados com a valorização da vida. 2. Existem políticas públicas de prevenção ao suicídio? Existem os cadernos de saúde mental do Ministério da Saúde, divulgações do número 188 do CVV, com atendimento 24 horas. O atendimento de portas abertas oferecido pelo CAPS, sem necessidade de prévio agendamento, considerando a necessidade de cada caso. São realizadas as discussões em equipe e elaborado o projeto terapêutico singular, o PTS, para que os casos sigam em acompanhamento no CAPS-AD. 3. Quais os protocolos e encaminhamentos realizados quando identificado o comportamento ou ideação suicida? Não existe no município protocolos institucionais para a saúde mental. Mas existem processos já realizados com os encaminhamentos principalmente para o CAPS e o Núcleo de Saúde Mental, além de grupos de apoio como o Amor Exigente. O CAPS aciona a emergência e também a família em casos de extremo risco ou planejamento evidente, a fim de assegurar o direito à vida diante da situação de vulnerabilidade. Na UPA e no PSVM, há o protocolo de atendimento ao paciente com transtornos psiquiátricos e o protocolo de atendimento ao paciente com contenção física. 4. Qual a conduta diante de casos de automutilação? São feitos encaminhamentos aos serviços já citados, mas principalmente ao atendimento psicológico. Na UPA e no PSVM é feita uma avaliação de gravidade e orientação aos familiares. 5. É feita alguma notificação sobre os casos que envolvem automutilação ou tentativa de suicídio? Se sim, a qual órgão? Não existem notificações municipais, embora exista previsto na Lei Federal 13.819/19, a UPA informou que existe notificação compulsória e que tais dados podem ser extraídos do componente de vigilância de violências e acidentes no sistema de informação, o SINAM. 6. Como o presente setor vê a saúde mental em nosso município? Importante, mas que precisa de fortalecimento e integração com os demais setores e serviços. 7. Quais os pontos fortes da saúde mental em nosso município? O CAPS de portas abertas, o Núcleo de Saúde Mental e os leitos hospitalares na Santa Casa. 8. Quais os pontos fracos da saúde mental em nosso município? Elevado número de demanda por atendimento, tratamento e poucos profissionais na rede municipal. Ausência de profissionais das especialidades de psiquiatria infantil, neuropediatria e psicopedagogia. Falta de retorno dos encaminhamentos. Ausência de protocolo municipal com integração da rede para determinar o fluxo de atendimento. Demora para o atendimento. Pouca interação entre toda a rede de assistência, como escolas, assistência social, política militar, conselho tutelar e conselho do idoso. Não possuir equipamento social como a casa de passagem. 9. Quais as sugestões de melhoria pensando na saúde mental, valorização da vida, prevenção ao suicídio e automutilação? Mais profissionais na rede de atendimento. Capacitação dos profissionais que dão assistência à saúde no município, estabelecer fluxograma municipal com integração na rede, fazer oficinas de treinamento e estudo de caso, intensificar o vínculo dos profissionais com a família do paciente, desenvolver atividades voltadas à família, abordagem do tema o ano todo, ampliando as campanhas de prevenção, trabalhar a prevenção não apenas como ações da saúde, mas em conjunto com a educação, esporte e lazer, atentando às questões de vulnerabilidades sociais do indivíduo e seus familiares. Informativos de onde buscar ajuda para prevenir o suicídio. Sistematização de dados como meio para estabelecer as estratégias preventivas. Elaborar diagnóstico regional através de análise das fichas notificadas. Iniciar ou intensificar ações nas escolas. Rodas de conversas com professores, alunos e, possivelmente, um profissional da saúde. Sessões de cinema com reflexão posterior. Tendo em vista o adolescente e o crescente consumo de drogas lícitas e ilícitas e a outras dificuldades próprias da faixa etária. Informá-los sobre os profissionais e as instituições que poderão ajudá-los, se necessário. Promover palestras, oficinas e dinâmicas em grupo. Qualificação para notificação compulsória, estratégia de reabilitação social através de iniciativas de gerar trabalho e renda pessoal com empreendimentos sociais em parceria com o setor público-privado, formação de um comitê com representantes de todas as unidades de saúde a fim de analisar os dados estatísticos, elaborar estratégia na prevenção do suicídio e transtornos mentais. Esta Comissão de Assuntos Relevantes realizou no dia 14 de setembro de 2020 uma reunião por videoconferência com o gestor executivo do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o senhor Roberto Gonella Júnior, e a diretora de gestão de saúde da de UBS, do SAMS, a senhora Keila Pavani. Como o município faz o controle dos dados sobre automutilação, tentativas de suicídio e suicídio pelos diferentes órgãos do município, não souberam explicar como está a sistematização desses dados e no dia da reunião não possuíam esses dados de maneira fácil e clara. Saúde mental do município, quais os serviços disponíveis, quantos profissionais, CAPS, dois pontos, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psiquiatria, enfermagem, psicologia, núcleo de saúde mental, três, psicologia, dois, fonoaudiologia, dois, nutrição, psiquiatra, Santa Casa, oito leitos de psiquiatria. Em caso de pacientes com ideação suicida, qual é a conduta? No CAPS, o serviço é de portas abertas, ou seja, o paciente chegando com essa demanda de ideação suicida, o planejamento de tirar a própria vida, é feito o acolhimento imediato com escuta psicológica e, havendo a necessidade, já acontece também o atendimento psiquiatra. Pandemia. Como os serviços estão atendendo nesse momento? O atendimento médico não parou, mas o psicólogo ficou parado, inclusive os grupos, por 2 meses. Depois retornaram presencial, intercalado e por vídeo. Políticas públicas de valorização da vida e prevenção do suicídio, apenas o Setembro Amarelo. Atendimentos individuais ou em grupos de apoio? Ambos. No CAPS, além do atendimento individual, existem os grupos de oficinas de adolescentes, mulheres, dentre outros, a partir de características afins. Existe algum programa de acompanhamento pós-tentativa ou internação? A pessoa sai da Santa Casa ou da UPA com uma alta responsável, ou seja, já sai com um agendamento de atendimento no CAPS. Existe alguma orientação envolvendo os pais quando se trata de adolescentes? O serviço, por meio de profissionais que acompanham o paciente adolescente, chama os pais, mas por vezes esses acabam não comparecendo. Durante a reunião, citamos a preocupação com o tema, pois nos últimos 30 dias haviam acontecido 5 suicídios, fora os que ocorreram em meses anteriores. Discutimos a importância dos cuidados, inclusive quanto às notícias de como elas são vinculadas nas mídias. Enviamos o documento de orientação à OMS, um documento anexo, sobre como abordar o tema. Precisamos comunicar mais sobre os caminhos para ajudar o atendimento, resgatando a esperança de quem está em sofrimento e ajudar essa pessoa a ter o acesso ao tratamento terapêutico adequado. Foi comentado pelo senhor Roberto Gonella sobre a capacitação nas unidades básicas e estratégias da saúde da família para o trabalho de prevenção e saúde mental já na rede de atenção básica de saúde. Percebe-se que pelos documentos anexos que muitos dos serviços fazem o acolhimento e encaminhamento, porém não se tem um acompanhamento e nenhuma notificação formal da demanda a nível municipal, o que gera uma grande lacuna estatística e de informação do município, o que dificulta ainda mais a ampliação de políticas públicas, mantendo-se respostas precisas a algumas questões. Quantas são as tentativas? Quantos casos de automutilação? Quantos são os casos de suicídio? Estavam sendo acompanhados? Receberam tratamento? Qual a idade? Entre outros levantamentos que poderia ajudar a ter políticas preventivas mais eficientes. Considerações finais. No item 9 desse relatório, muitas sugestões recebidas são pertinentes para serem estudadas e implementadas pela municipalidade, mas a fim de não as repetir, compilamos aquelas que mais apareceram nos estudos dessa comissão e que demandam ações mais urgentes, tendo em vista que o número de suicídios no município tem aumentado. Sugere-se ao município e os órgãos competentes maior integração à Lei Federal 13.819, de 26 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção e Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Implementação de um manual de saúde mental no município, com fluxograma e orientações para toda a rede de assistência social, saúde, educação, dentre outros setores. Capacitação aos profissionais da saúde básica, conselho tutelar e outros que realizam o acolhimento de tais demandas. O próprio Ministério da Saúde tem promovido cursos à distância e disponibilizando cartilhas que podem ser trabalhadas com os profissionais da saúde, conselheiros, educadores e outros profissionais que podem estar fazendo o acolhimento de pessoas em sofrimento. Desenvolvimento ao longo do ano de ações, palestras, desenvolvimento ao longo do ano de ações, palestras, eventos e campanhas de valorização e qualidade de vida, combate ao abuso de drogas, saúde mental e prevenção ao suicídio, inclusive para a faixa etária de 15 a 24 anos, onde estudos demonstram uma alta incidência de automutilação, tentativa e suicídio. Criação de um formulário de notificação municipal para os casos de automutilação, tentativa e suicídio, a fim de ter um melhor levantamento estatístico para o desenvolvimento de políticas públicas. Ampliação do número de profissionais da psicologia e psiquiatria para atendimento da demanda de toda a cidade. Assim, tendo esta comissão de assuntos relevantes com o objetivo de apurar as políticas públicas de valorização da vida, prevenção ao suicídio, concluídos seus trabalhos, seguindo todos os trâmites constitucionais, legais e regimentais, propõe-se a adoção das seguintes providências. 1. Seja este relatório final, após aprovado e assinado pelos membros desta comissão, protocolado na Secretaria da Câmara para ser lido em plenário, na fase do expediente da primeira sessão ordinária subsequente, conforme diz o artigo 136 do Regimento Interno. 2. Sejam extraídas cópias de todo o procedimento dessa comissão especial de inquérito, inclusive por meio de digitalização e gravação em mídia digital, para que o presidente da Câmara Municipal de Ibitinga dê-lhes encaminhamento e remeta às seguintes instituições e órgãos públicos. Artigo 138 do Regimento Interno. A. A senhora prefeita municipal da Estância Turística de Ibitinga para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes. B. Ao senhor gestor executivo do Serviço de Saúde do município, o senhor Roberto Gonella Júnior, para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes. C. Ao excelentíssimo senhor doutor Eduardo Maciel Crespilho, segundo promotor de justiça de Ibitinga, do Ministério Público do Estado de São Paulo, para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes. E 3. Seja dada publicidade a esse relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes para conhecimento da população, com a fixação do mural desta Casa de Leis, bem como em seu sítio eletrônico, na página e página institucional no Facebook. 13 de novembro de 2020, assinam os vereadores Tiago Piotto, o vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira e o vereador Matheus Carreiro. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação emite parecer ao Projeto de Lei Ordinária 191/2020, de autoria do vereador Antônio Ismael de Alves de Mira, que denomina a Rua 6 do Loteamento Jardim Campo Belo de Rua João Aparecido Amaral. Assina os vereadores Marco, Marlos e Tiago. Da Comissão de Justiça e Redação, denomina o Sistema de Lazer 1, localizado no Jardim Taquaral, de Sistema de Lazer Edson Pessini. A Projeto de Lei Ordinária, de autoria do Projeto de Lei Ordinária do número 151, de autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação exara parecer ao Projeto de Lei Ordinária 62/2020, de autoria do vereador Carlos Alberto Dias Marques. Projeto que denomina a Rua 4 do Residencial Santa Isabel, de Rua Lourdes Tobias Batista. Da Comissão de Justiça e Redação, composta por Marlos Mancini, Marco Fonseca e Thiago Piotto, emite parecer ao projeto de lei ordinária 128/2020, que denomina a Rua 5 do bairro residencial Riviera Bitinguense de Rua Antônio Ferreira Santana. Projeto de autoria do vereador Marco Fonseca. O projeto de lei de autoria do vereador Marlos Ribas Mancini, que é o número 61/2020, que denomina a Rua C do residencial do Lago de Rua Francisco Antônio Gaion, a comissão emitiu parecer favorável. Comissão de Justiça e Redação, composta por Marco, Marlos e Tiago. Da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, dispõe sobre a criação de mapa da dengue no município, de autoria da vereadora Aline Fernanda Sartori. A comissão, que tem o seu relator Richard Porto de Rosa. O voto da comissão é pela aprovação do projeto de lei 66/2020. Assinam Matheus, Carlos e Richard. Ainda da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, projeto de lei de autoria da vereadora Aline Sartori. Inclui no calendário oficial de eventos do município o circuito bitinguense de vôlei de areia. A comissão também emite um parecer favorável. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, projeto também da vereadora Aline Sartori, institui e inclui o calendário municipal de eventos do município, casamento comunitário e coletivo. A comissão exarou parecer favorável também. Carlos, Matheus e Richard. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo institui o Dia Municipal do Combate à Evasão Escolar, da vereadora Aline Fernanda Sartori. Projeto também teve aprovação pela comissão. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo emitiu parecer ao projeto de autoria da vereadora Aline Sartori, que dispõe sobre a Semana do Jovem Aprendiz no município de Ibitinga. Parecer favorável. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo emite parecer ao projeto de lei complementar 10/2020, dispõe sobre o plano diretor participativo do município da Estância Turística de Ibitinga, estabelece diretrizes gerais de política de desenvolvimento urbano e dá outras providências. De autoria do Executivo, o relator foi o vereador Richard Porto de Rosa. Trata-se de importante projeto voltado à criação de um novo plano diretor, precedido de ampla realização de estudos técnicos e audiências públicas junto aos poderes Executivo e Legislativo, no qual se busca adaptação às necessidades da população e desenvolvimento socioeconômico, visando maior qualidade de vida e espaços urbanos, junto com a população, em consonância com o projeto de lei complementar 11/2020, que dispõe sobre o perímetro urbano. Voto da comissão favorável por unanimidade da comissão. Comissão do Serviço Público e Ocupação do Solo institui o Dia Municipal do Turismólogo, de autoria da vereadora Aline Sartori, o projeto de lei ordinário número 47. Comissão também exarou parecer favorável. Projeto de lei ordinária 22 institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o mês da conscientização sobre a importância da previdência social, a ser realizado em janeiro, de autoria da vereadora Aline Sartori. A comissão exarou parecer favorável. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação e disponibilidade de equipamentos com álcool em gel por parte dos estabelecimentos comerciais em todo o território do município de Ibitinga e das outras providências. Projeto de autoria do vereador Tiago Piotto. Comissão exarou parecer favorável. A tramitação com uma emenda, né? A emenda número 1, anexa ao projeto de lei ordinária. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo institui a Semana Cultural da História em Quadrinhos, enquanto valor pedagógico nas escolas municipais de Ibitinga, de autoria da vereadora Aline Sartori. Comissão emitiu parecer favorável. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. O projeto de lei ordinária 21, de autoria da vereadora Aline Sartori, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município a Semana de Homenagem à Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Comissão vota pela aprovação do projeto. A Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo institui no Dia Municipal de Conscientização sobre a Doação de Órgãos e Tecidos no calendário de eventos do município, da vereadora Aline Sartori. A comissão exarou parecer favorável ao projeto de lei com uma emenda número 1. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo emitiu parecer ao projeto de lei ordinária 24, institui o Dia Municipal do Coreto como Patrimônio Afetivo de Ibitinga, de autoria também da vereadora Aline Sartori. A comissão exarou parecer favorável considerando também a emenda número 1 apresentada ao projeto. Requerimento. Requer retirada do PLO 110, que dispõe sobre a educação domiciliar no município de Ibitinga, de autoria do vereador Tiago Piotto. Requerimento. Requer retirada do PLO 74, que dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia, em local que especifica e dá outras providências, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação. Indica ao setor competente da Prefeitura que interceda junto à Companhia Paulista de Força e Luz para proceder troca de lâmpadas queimadas na Avenida Cecília Casemiro de Amorim, nos altos do bairro Maria Luísa II e bairro Santo Antônio. Caráter de urgência, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita manutenção geral da praça localizada ao lado da EMEI, professor Arcângelo Martinelli, no bairro Maria Luísa II, bem como a presença da Guarda Municipal para preservação do local. De autoria do vereador Matheus Carreiro. Sugere ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de criar e implantar laboratório municipal de manipulação de remédios. De autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita manutenção das estradas rurais do município. Matheus Carreiro, autor. Solicita que o setor competente da Prefeitura realize um levantamento dos locais que necessitam das sinalizações adequadas de trânsito, principalmente nos semáforos de nosso município. Também de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita ao setor competente da Prefeitura que realize reparos, manutenção nas ruas do bairro Nações Unidas. De autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a criação do programa de formação de idiomas gratuitos para os adolescentes da cidade. Assina o vereador Matheus Carreiro. Indica a limpeza, troca das lâmpadas queimadas e manutenção da praça de frente à paróquia da Imaculada Conceição na Vila Maria, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita que o setor responsável da Prefeitura Municipal providencie dedetização das escolas da rede municipal de ensino durante o período da pandemia, enquanto as aulas estão suspensas, para que estas fiquem livres de insetos e animais peçonhentos para quando as aulas retornarem. Autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação. Solicita a realização de mutirão para a retirada de galhos e entulhos em todas as ruas do nosso município. Assina o vereador Matheus Carreiro. Indica que o Poder Executivo invista mais em melhorias na área da saúde do nosso município. Autoria também do vereador Matheus Carreiro. Solicita manutenção do asfalto na Avenida 7 de Setembro, nas proximidades da Padaria Moderna. Matheus Carreiro foi o autor. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Lisete Fará, manifestando condolências à família. Dona Lisete faleceu com 82 anos no dia 10 de novembro do corrente ano. Deixa os filhos Acef e Romney. Assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Zilda Capovilla Santesso, manifestando condolências à família. Foi com enorme consternação que recebemos a notícia do falecimento da senhora Zilda Santesso, aos 70 anos de idade, e com profundo sentimento que expressamos o pesar pelo falecimento. Deixa viúvo o senhor Sebastião Santesso, e muitas saudades aos filhos Adriana, Alexandre, Andresa e André. Assinam os vereadores Marco Fonseca, o vereador Tiago Piotto, Carlos Alberto Dias Marques, o vereador Mira e o vereador José Rocha. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Marrone, Aparecida de Lourdes Marrone, desculpa. Condolências à família. 77 anos de idade, faleceu no dia 15 de novembro do corrente ano a senhora Aparecida de Lourdes Marrone, que deixou todos extremamente tristes com a sua partida. Assina Marco Fonseca, Tiago Piotto, Mira, vereador Zé Rocha. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Margarida Aparecida Fázio Moraes, manifestando condolências à família. Dona Margarida faleceu aos 57 anos e deixa viúvo o senhor Marco Antônio Moraes. Assina os vereadores, né, Tiago Piotto e Marco Fonseca. Diversos.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento. Senhores vereadores.
Os diversos, Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, assinada pelo presidente Eliezer de Carvalho. Presença de Vossa Excelência, que em virtude de aprovação unânime do requerimento 18/2020 do vereador Antônio Alves de Souza e subscrito por outros vereadores, foram solicitando a elucidação do governo do Estado de São Paulo de quais foram os critérios levados em consideração para a previsão do fechamento de 574 casas de agricultura em todo o nosso estado. Encaminhamos a pensa a este cópia do citado requerimento para que Vossa Excelência tenha pleno conhecimento das considerações formuladas. Esse é um ofício da Câmara de Tupã, enviada ao presidente da Câmara, Sr. José Rocha. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, agora recebido dos vereadores os requerimentos e esse documento da comissão. Por meio do relator, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, vem emitir parecer ao projeto de lei ordinária 285/2019, com emenda número 1, recebido nessa Casa de Leis, 11/12/2019, de autoria do nobre vereador Matheus Valentim de Carvalho. Apreciado o projeto de lei ordinária 285, com emenda de 1/1/2020, que denomina a Rua 6 do bairro residencial Sarbone, de Rua Ida Bonini Sarmiento, verifiquei que o mesmo é ilegal, antirregimental e inconstitucional, pois não preenche os requisitos exigidos pela Lei 4.174/2015, de autoria do Poder Legislativo, ratificando o parecer do relator jurídico, do diretor jurídico. Assim, com a emenda, emito parecer contrário à sua regular tramitação, Tiago Piotto. Os demais membros, Marlos e Marco, concordam com o parecer contrário. O parecer do jurídico. O município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços públicos de qualquer natureza, diz o artigo 237. Parágrafo 2º. A denominação de próprias vias logadoras públicas somente poderá ser feita mediante lei cuja iniciativa é concorrente. E, não obstante, a Lei 4.174/2015 estabelece critérios para concessão de denominação de próprios para as vias e logradouros públicos. Artigo 2º. O autor da proposta de denominação de própria via e logradouro público deverá apresentar, anexo ao projeto, os seguintes documentos: certidão de óbito, currículo, certidão expedida pela Prefeitura, constando que o próprio não tem denominação, constatando a quantidade do próprio, da via do logradouro público, constatando a via do logradouro público tem seu registro regular. E são os documentos exigidos pela lei. Nota-se que não foram juntadas aos seguintes documentos: certidão expedida pela Prefeitura de que a obra está concluída, de que não constitui prolongamento de via já existente e que possui registro na Prefeitura no setor competente. Atenciosamente, Ricardo Tofi Jacobi. De falar. Em discussão.
Está em discussão? Aqui o projeto do vereador Matheus Carreta está em discussão.
Senhor presidente.
Pois não.
Eu não sei se o autor do projeto vai falar, mas eu gostaria de discutir, porque são dois projetos com o mesmo parecer, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Eu não sei se o autor do projeto ele vai falar.
Não vou falar, senhor presidente.
Não?
Eu gostaria de falar, senhor presidente. Eu acredito que seria até uma questão de bom senso dessa casa, da gente, não sei se regimentalmente tem condições, senhor presidente e senhores vereadores, da gente solicitar a retirada desses dois documentos que aqui estão dando pela ilegalidade do projeto. No momento de pós-eleição, nós estamos aí terminando praticamente o nosso mandato, que sempre com bastante de critérios, né, de respeito a cada vereador, de respeito a cada pessoa denominada aqui nessa casa, né, das ruas. Eu gostaria, senhor presidente, se possível, até em respeito ao vereador, em respeito à família da pessoa que está sendo homenageada, que se desse, senhor presidente, se pudesse retirar da pauta dessa sessão esses dois documentos. Eu acredito que regimentalmente talvez não possa, nesse momento da sessão, nesse expediente, mas volto a falar, seria de bom senso se o senhor pudesse colocar ao plenário da gente retirar essas duas matérias. Essa é a minha, é o meu ponto de vista. Porque durante esses 4 anos, nós não tivemos nem, eu não me lembro de ter votado nenhum projeto com essa matéria, com esse parecer da comissão. Eu entendo que a comissão, respeito aqui o parecer da comissão, aceito o parecer do jurídico, mas pedi, senhor presidente, pedi para os vereadores, para que a gente possa retirar esses dois projetos, em respeito ao colega e em respeito às pessoas que ele aqui quer homenagear, inclusive que são pessoas que são os donos praticamente do loteamento, não são pessoas, pai e filho da pessoa que está fazendo, pai e mãe da pessoa que está fazendo o loteamento, acredito que seja, mas eu não sei, senhor presidente, eu gostaria de pedir para o senhor que consultasse os nobres colegas para que a gente não votasse essa matéria nesse momento. E se for votar, eu vou ter que votar contra o parecer da comissão.
Mais algum vereador?
Só fazendo uma explicação do parecer, posso falar rapidinho?
A palavra o vereador Piotto.
Bom dia. No caso, o parecer é justamente pela ausência da documentação da entrega do loteamento. Então, é realmente por uma restrição da nossa legislação municipal, que para que as leis de denominação elas tenham validade, elas precisam ter juntadas a documentação. E a prefeitura, enviou a documentação da não entrega ainda do loteamento, algumas questões nesse sentido que estão nos documentos anexos. Até gostaria de pedir para que confirmassem aí, e aí por isso a inconstitucionalidade. O presidente da comissão, Marco, também acredito que está para aí dos pareceres, mas é por uma questão realmente de ausência de documentação. Né? E aí talvez pudéssemos fazer não sei se seria possível, a sugestão do Mira, a retirada da pauta, para avaliação e nova requisição de documentação, mas, a princípio, está ausente.
Senhor, lhe dá a palavra, senhor presidente?
Pois não, Matheus.
Eu vou aproveitar aí, eu quero agradecer as palavras do novo vereador Mira, e eu não ia comentar nada, né, respeitando a comissão, mas em questão aí de respeito também à família que me pediu para fazer esse projeto, né, homenageando a família, os entes da família. E então o meu ponto de vista é o seguinte: se a prefeitura, né, eu sei que tem as ordens técnicas aí, constitucionais e tal, mas se a prefeitura aprovou para ser vendido o loteamento, né, por que não para colocar o nome de rua, né, de um que é dos entes que fazem parte aí dos donos do loteamento. Mas eu respeito a comissão, respeito o trabalho de todos, né? E agradeço mais uma vez as palavras aí do nobre vereador, colega Mira. Muito obrigado. E também aí vamos, se puder retirar da pauta, a gente vê, é melhor ainda.
Eu vou fazer a consultar o plenário para a retirada do projeto. Pelo menos retirada.
Oi?
Dos pareceres. Certo? Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Eu sou favorável, senhor presidente, e eu acho que é a maneira mais correta, porque a gente não vota um projeto, né? E legal é que depois ele possa passar por constrangimento de ser derrubado essa lei, né? Eu acato a colocação do vereador Mira.
Marco?
Favorável, senhor presidente.
Marlos?
Favorável e parabéns ao vereador Mira.
Matheus?
Favorável, senhor presidente.
Richard?
Presidente, eu sou favorável, mas eu quero fazer um comentário também com relação às homenagens que são feitas. Eu tive um projeto de lei de minha autoria votada com parecer legal, favorável da comissão, que inclusive foi vetado pela prefeita há poucos dias, né? Homenageei um ente de uma família, foi votado nessa casa com parecer favorável, foi aprovado por unanimidade, mas infelizmente foi vetado lá atrás pelo Poder Executivo. Então, eu sou favorável para que isso não aconteça, porque realmente é um constrangimento muito grande para o vereador, constrangimento para a família que é homenageada. Então, eu sou favorável para que retire, para que não aconteça esse tipo de coisa, porque realmente fica muito chato.
E outro?
Favorável.
Então está aprovado a retirada dos vetos e os pareceres dos projetos.
Requerimento. Desculpa, senhor presidente.
7 do residencial Sarbone. É importante que faça isso mesmo, pelo menos não fica constrangido o novo vereador e os familiares. Assim que tiver a legalidade certinho, faça o decorrer.
Presidente, e que fique registrado nessa casa, talvez não dê para votar esse ano, mas que fique registrado nesta casa, na ata, né, da sessão, para que os vereadores que aqui assumirão, que se puder, né, dar continuidade nessa homenagem que o vereador Matheus, né, pretende fazer para os membros da família do Sarbone. Requerimento de informações sobre ao local onde são guardados os caminhões de coleta da empresa Paz, de autoria do vereador Richard. Ele questiona: existe possibilidade de mudar o local onde ficam guardados os caminhões de coleta de lixo da empresa Paz? 2. Se sim, onde será o local?
Está em discussão o requerimento do vereador Richard. Discussão?
Sim, presidente, sim.
Com a palavra, vereador Richard.
Bom dia, presidente, bom dia aos colegas vereadores, público que nos acompanha também, né, através das emissoras de rádio, através do mundo virtual. Com relação a esse requerimento, né, a empresa Paz, que é a empresa que presta serviço de coleta de lixo na nossa cidade, ela guarda, né, os seus veículos, os caminhões, ali no Jardim Nações Unidas, né, naquela rua paralela ali, a saída da cidade pertinho do pontilhão ali da entrada de Bitinga. O que que acontece? Esses caminhões, eles ficam ali, eles normalmente passam a noite com o lixo dentro. A gente sabe que no entorno de onde estão localizados os caminhões, são muitas residências, né? Moram famílias ali. Então você imagina um caminhão cheio de lixo passando a noite inteira praticamente na sua vizinhança. É o mau cheiro. A pessoa vai jantar, vai se alimentar com aquele cheiro de churume, cheiro de lixo. Então, a reclamação é grande, por parte dessa vizinhança que fica no entorno da localização dos caminhões. A gente sabe da importância, sim, da coleta. A gente não está dizendo aqui da importância da coleta ou não. A questão é onde está sendo guardados os caminhões que ficam na rua. Ficam na rua, eles têm até um local ali murado, porém não tem nem teto. O cheiro sai normalmente. Então, é uma providência que precisa ser tomada com urgência. Eu já falei com o secretário de Serviços Públicos sobre o assunto, ele está por dentro e precisa realmente que seja revisto essa localização dos caminhões da coleta de lixo de Bitinga, porque realmente são muitas residências, muitas famílias moram em volta e o cheiro é insuportável. Eu estive presente no local e realmente eu estou falando aqui com propriedade, porque eu estive lá e realmente imagina um caminhão na porta da tua casa cheio de lixo. Não é legal, acho que ninguém quer isso na porta de casa, né? Para que tome providência, para que coloque num local um pouquinho mais distante, para que não tenha nenhum tipo de constrangimento com as famílias que moram por ali. Muito obrigado, presidente.
Está em votação o requerimento? Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado o requerimento do vereador Richard, requerimento esse 331.
Moção de aplauso aos proprietários e funcionários da loja São Luís Calçados pela comemoração de 59 anos de comércio em nosso município, que acontece no dia 12 de novembro, que aconteceu, né, no dia 12 de novembro de 2020. Aos proprietários Durval de Pascoli, Maria Madalena e Gustavo de Pascoli, extensivo aos funcionários, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso? Discussão. Eu gostaria de pedir para o nobre vereador se poderia assinar junto essa moção.
Claro, senhor presidente, fica à vontade.
Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado.
Moção de aplausos de autoria do vereador Matheus Carreiro. Moção de aplausos, excelentíssima senhora prefeita municipal de Bitinga, senhora Cristina Maria Carilho Arantes, e ao vice-prefeito Frauso Rui Sanches pela reeleição nas eleições de 2020.
Está em discussão a moção?
Vou falar, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Matheus.
Bom, eu quero aqui parabenizar, não fui candidato nessas eleições, mas a gente vai cumprir o nosso mandato aí até dia 31 de dezembro, continuando o nosso trabalho. E parabenizar a prefeita, o vice Frauso, pela eleição. Parabenizar todos da equipe, todos os vereadores eleitos do grupo dela. E desejar que acabou a eleição, acabou a competição, vamos dizer assim, né? E desejar, porque Bitinga merece um futuro melhor, Bitinga merece ser bem tratada, ser bem cuidada. E desejar a prefeita que faça uma administração ainda melhor que a que foi feita, né? E a todos os secretários, a todos da equipe, que tenham muito sucesso aí de 2021 a 2024. Então, isso aqui são os meus desejos, porque quem ganha, se for uma boa administração, uma melhor ainda, quem ganha é a população, nossa querida população. Então, parabéns mais uma vez à prefeita, ao vice Frauso, a todos os secretários e a toda a equipe que trabalhou na eleição. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, me dá a palavra?
Pois não, Marco.
Eu queria parabenizar o vereador Matheus pela moção, também desejar sucesso para a nova a administração, para a prefeita Cristina, para o vice Frauso. Também quero dizer que foi uma das eleições mais tranquilas que nós tivemos em Bitinga. E também quero aqui transmitir os parabéns aos outros partidos, ao doutor Osias, à Lúcia, que é funcionária pública, ao doutor Florisvaldo e também ao doutor Marlos Mancini, nosso colega de Câmara, porque eu sei que todos eles, né, os três candidatos a prefeito, os três candidatos a vice, trabalharam muito incansavelmente nessa eleição, levando cada um a sua proposta. Então, parabenizar o vereador Matheus por esta moção, parabenizar os eleitos, né, não poderia deixar de parabenizar também os eleitos. Quero começar aí pela vereadora Aline, que se reelegeu, nossa colega se reelegeu, também o vereador Richard, meu colega, nosso colega que se reelegeu. Quero parabenizar os demais vereadores que foram eleitos nessa administração, a Daniela, a Janaína, o Ricardo, o Célio, o Zé Nilson, o doutor Fernando Inácio, o Murilinho, enfim, parabenizar todos. E também expressar aqui o meu agradecimento, embora não seja a última sessão, nós temos várias outras, aproveitando o gancho desta moção do vereador Matheus, aos vereadores dessa atual gestão, né, do Poder Legislativo. Começo aí pelo vereador Tiago, o vereador Matheus, que não disputou, o vereador Leopoldo, o vereador Zé Rocha, você, senhor presidente, Mira, o Carlinho. Foi um mandato muito tranquilo, fico feliz por isso. Espero que o próximo Poder Legislativo, a próxima composição do Poder Legislativo, tenha essa mesma garra, essa mesma vontade, essa mesma união. Obviamente que cada um tem a sua forma de fiscalizar o Executivo, independentemente de quem seria o prefeito eleito, já que o PTB não lançou o candidato a prefeito nessas eleições, eu iria fiscalizar e cumprir o meu papel de vereador. Sabemos, vivemos num mundo democrático, sabemos que nem tudo, nem todos podem ser reeleitos, mas eu expresso aqui o meu respeito ao doutor Marlos, a você, presidente, a você, primeiro-secretário Mira, a você, Carlinhos, segundo secretário, a você, Leopoldo, a você, Matheus, e a você, Tiago. Tá? Expresso o meu agradecimento por continuar aí com o vereador Richard e com o vereador Aline, nos próximos 4 anos. Tenho certeza que serão 4 anos de muito sucesso, de muito êxito para a nossa cidade. E mais uma vez, parabéns à prefeita que foi reeleita, parabéns ao vice-prefeito que foi reeleito.
Obrigado.
Está em votação? Aline?
Favorável. Muito obrigada pelas palavras.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Pioto. Tiago. Está aprovado a moção de aplauso à senhora prefeita Cristina Arantes e o vice Frauso.
Desculpa, presidente, favorável, viu?
Ok, Tiago.
Moção de aplauso, moções de aplausos aos vereadores reeleitos dessa casa, de autoria do vereador Matheus Carreiro, a Aline Sartori, vereadora reeleita, vereador Richard Porto de Rosa, também reeleito, e ao vereador Marco Fonseca, vereador reeleito.
Está aí,
presidente.
Em discussão, a moção de aplausos para os vereadores reeleito, Aline, Marco e Richard, do vereador Matheus Carreiro. Matheus Carreiro.
Vamos lá. Quero, primeiramente, parabenizar, né? Como o Marco falou, eu ia fazer por partes aí as parabenizações, eu vou fazer já. parabenizar, né, o nobre candidato Ozias, candidato a prefeito, Anúcia vice, pelo trabalho, pela campanha, pelo desempenho, né, primeira vez que ele candidata a prefeito. Parabéns, Ozias e Núcia. Parabenizar também o ex-prefeito Florisvaldo, né, pela candidatura. É um grande homem público, um prefeito que fez muito por Ibitinga também. A gente tem que valorizar, a gente tem que elogiar também o trabalho que ele realizou junto à prefeitura, quando vereador, quando prefeito, quando vice. E muitos acompanharam, a gente acompanhou desde criança o trabalho dele e também à frente da DRS aqui em Araraquara. Bom, parabenizar cada vereador, a vocês, Zé Rocha, ao Carlinhos, ao Mira, ao Leopoldo, ao Pioto, a Aline, o Richard, o Marco, o Marlos, pelo trabalho que realizaram nesses 4 anos. Mostraram Mateus que...
também.
O Zé Rocha, né? E o Matheus também. Exatamente, Zé. Mostraram que a Câmara não é um local de espetáculo, de circo, é um local de trabalho, de seriedade, de união, de divergências, de pensamentos, mas de diálogo, como diz o Zé Rocha, né? O presidente Zé Rocha. E eu creio que não acabou ainda o ano, mas aproveitar o embalo. Foi sim um excelente trabalho. E parabenizar o Marlos também. O Marlos que teve a coragem de ser um candidato a vice-prefeito, parabenizar, porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que tenha muitas vezes a coragem. Muitos querem ser candidato, mas poucos se arriscam. Tem medo de perder, tem medo das críticas. Enfim, não é para qualquer um. Então, todos nós, a partir do momento que somos candidatos, nós somos vencedores. Né? Vence várias barreiras, a família, vence muitas coisas para chegar até aí. Mesmo se não conseguiu o êxito, né, de ser reeleito ou eleito, parabenizar também todos os candidatos que somaram votos. Infelizmente, somente 10, né? Somente 10 que assumem a cadeira, mas todos eles são vencedores. Parabéns a todos. E parabéns, Richard, especial Richard, especial Marco, especial Aline, né, pela reeleição. Que Deus ilumine vocês ainda mais, juntamente com os novos vereadores eleitos, para que trabalhem, como eu disse para a prefeita, trabalhem em prol do povo, pensem no povo, na cidade, e façam aí uma boa legislatura, sempre dialogando, sempre buscando melhorias para a cidade, atendendo a população com humildade, com carinho e com atenção, que é a população que mais precisa, né? E também saúde, educação, trabalho, lazer, tudo mais. Mas é isso aí, deixo aqui meus parabéns a todos, estendo a todos vocês aí, e meu muito obrigado.
Pelo ordem.
Pois não, Leopoldo.
Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores e público nos ouve. Eu queria aproveitar o gancho do vereador Matheus e também incluir, eu queria parabenizar também os novos vereadores que foram eleitos, né? Que são... Oi? Ah, tem outra moção? Tem. Ah, então depois eu falo disso, sobre isso, então. Era isso.
Pela ordem, presidente.
Pois não, Richard.
Gostaria de agradecer brevemente aqui, né, a moção do vereador Matheus. Ele falou uma coisa muito certa: essa Câmara, nesses 4 anos, nós tivemos sim divergências de ideias, que nós estamos aí para isso, nós somos 10 cabeças pensando diferentes, 10 cabeças defendendo, né, cada setor da população, e é por isso que nós somos em 10 e não apenas um, né, para que a gente possa realmente trazer ideias para que somam e se revertam em benefício para a nossa comunidade. Obrigado, Matheus, foi um prazer imenso, né, ter trabalhado com você, com todos os demais vereadores. É uma pena que alguns não conseguiram se reeleger, porque a gente se apega às pessoas, né, nós estamos aí em 10, em 4 anos, praticamente a gente se encontra diariamente, e realmente é uma dor da despedida depois, né, independente de quem fica ou de quem vai, mas a questão é a separação que vai existir. Então foi um prazer imenso, a gente sabe que o aprendizado é grande, é uma busca de conhecimento constante, e tenho a certeza que eu aprendi demais com vocês mais uma vez, e muito obrigado.
Eu gostaria de
pedir para o Matheus se eu posso assinar junto, que eu ia fazer a, eu ia pedir fazer a moção, você já tinha feito. E aí eu ia pedir para você, eu não gostaria, né, de ter feito.
Eu nem pedi, ah. É uma honra o senhor assinar junto aí.
Tá, porque realmente eu parabenizo os reeleitos e os que foram aí eleitos nessa empreitada, nessa caminhada. Ah, parabenizo o Marlão, aos candidatos a prefeito e vice-prefeito, foram Oswaldo e Marlos, Rosias e Núcia. Aos que criticam é porque talvez não tenha coragem de colocar o seu nome na lista, né? Não preenche lá, não vem para o pleito, porque o pleito é isso mesmo, né? A gente tem que enfrentar de cabeça erguida, mostrar a proposta, e às vezes a gente nas urnas não fala como como a nossa expectativa. Mas aqui eu deixo aqui um forte abraço a todos os eleitos vereadores, aos que não foram reeleitos, tanto também a candidata a prefeito. Deixo aqui um forte abraço a todos, porque foram os corajosos, colocaram suas propostas, e parabenizo aqui a prefeita Cristina Arantes e o Frauso pelo êxito nessa eleição. E que Bitinga ganha sempre, né? Sempre Bitinga, né? Quando se fala em Bitinga, a nossa população. E Deus abençoe a todos. Está em votação a moção de aplauso à vereadora Aline, Marco e Richard. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável, com muito louvor.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável e agradeço.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável, senhor presidente.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovada as moções.
Moções de aplausos a vereadores eleitos e vereadora. Vereadora Daniela, da rádio. Vereadora Janaína Bastos. Vereador Murilo Bueno. Moção de aplauso ao vereador Fernando Inácio, ao vereador eleito, né, Zé Nilson, também ao Ricardo Prado e ao Célio Aristão.
Senhor presidente.
Está aí em discussão as moções de aplauso para os vereadores eleitos. Com a palavra o vereador Matheus Carreiro.
Bom, eu quero, assim como eu fiz com a prefeita, com os vereadores reeleitos, com os vereadores, infelizmente, que não se reelegeram, com os vereadores que se candidataram, tiveram a coragem, mas infelizmente também não se elegeram, eu quero parabenizar a Daniela, a Janaína, a Aline, a força da mulher. A mulher que vem ganhando espaço no trabalho, na política, em tudo. A mulher guerreira, a mulher que consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe o quanto uma mulher ibitinguense é guerreira, trabalha arduamente, muitas vezes fora do serviço e nas suas casas, né? E parabenizar essas mulheres, então, pela garra, por ter lançado seus nomes como candidata e pelo êxito nas eleições. E que possamos aí ter mais e mais mulheres ainda na política, nas próximas eleições. E a parabenizar também o Murilinho, não o conheço, mas parabenizar pelo sucesso nas urnas, parabenizar o Célio, grande pessoa. A dona Maria, avó do Célio, quando eu era criança, ela trabalhava com a minha mãe. E é uma família exemplar, uma pessoa digna demais, o Célio. Parabenizar o Zé Nils também, doutor Fernando. Fernando, conheço ele da infância também. A gente morava no mesmo quarteirão. Grande pessoa. A mãe dele, o Zé Protético, o pai dele, são pessoas ímpares. O Ricardo Prado também, grande ser humano, grande pessoa. Acho que eu já falei todo mundo. Bom, o Richard, o Marco e a Aline já falei também. Bom, se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem, mas está aí as moções. E desejar muito boa sorte, que vocês sejam felizes, trabalhem muito pela nossa população. E pedir à população. Que muitas vezes algumas pessoas criticam o vereador, criticam a administração, a prefeita.
É muito fácil criticar quando a gente está atrás de um computador, atrás de alguma coisa, né? Mas é difícil fazer. É difícil colocar seu nome num partido para se candidatar. É difícil demais, às vezes, largar a família, o vereador, e muitas vezes as pessoas vão na casa dele, e com toda razão, porque eles precisam de um benefício, né? Vão na casa dele de noite, liga de tarde, liga de manhã cedo, de madrugada. Não é fácil, como as pessoas acham. Vocês 10, 9 podem falar também, né? Não é fácil. A pressão política, não é fácil. Mas o que eu desejo a todos vocês que foram eleitos, desejo muito sucesso, que trabalhem em prol da população, que aproveitem as críticas para melhorar. Mas as pessoas que gostam de criticar, se puder levar alguma ideia, um projeto, alguma rua que precisa fazer alguma coisa, alguma obra que precisa ser feita, né? Levem ideias para os vereadores e não críticas. E eu tenho certeza que vamos melhorar cada vez e falar para as pessoas de bem, os empresários, as pessoas que as próximas eleições tentem, coloquem seus nomes, para que possamos sempre ter gente nova. É importante os mais antigos, mas também é importante os novos. E a política está mudando, não tem mais aquela política só de eleição. A política é feita todo dia, durante os 4 anos, durante a vida toda. E é isso aí. Sucesso a todos e muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Todas essas palavras do vereador Matheus, eu gostaria de assinar embaixo, viu, vereador Matheus? E acrescentar, dizer que realmente a função de vereador, não só de vereador, como prefeito e secretário municipal, é um sacerdócio. Você muitas vezes deixa de viver para você viver para uma cidade, né? Às vezes a gente ouve alguns comentários assim, né? Ah, mas ser vereador é ir lá uma vez por semana na Câmara, só. Na teoria é assim, né? No papel, é o que diz o regimento, é o que diz a lei orgânica, mas na prática não é bem assim, a gente sabe disso. E é até difícil a gente tentar explicar, porque só entende quem realmente passou e viveu isso, né? E os familiares das pessoas, né? Mas eu vejo a política como um sacerdócio, né? Que você abre muita a mão da sua vida pela vida do próximo, né? E queria parabenizar, além dos novos vereadores eleitos, os reeleitos, porque uma coisa é a eleição, a outra é a reeleição. São coisas totalmente diferentes. Então, fica aqui realmente os meus cumprimentos à vereadora Aline, ao vereador Marco Fonseca, ao vereador Richard, que conseguiram passar por uma reeleição, que eu acho que é um pouco mais difícil do que a eleição, né? Nós que passamos por isso, a gente sabe como é que funciona. E também as pessoas que foram eleitas, a Daniela, o Fernando, o Zé Nilson, o Adão Ricardo, o Célio, a Janaína, o Murilo, e pelo... Bom, eu, na verdade, eu já conheço todos, com exceção da a Janaína, que eu não tinha tanto contato com ela, não conhecia ela muito bem, mas todos aqui parecem ser pessoas muito de bom caráter, pessoa de bem. E aqui é melhor do que aquele que tem preparo, mas que não é bem intencionado. Às vezes aquela pessoa que ela não tem tanto preparo, mas se ela é bem intencionada, ela pode aprender. E se eu pudesse dar um conselho com a experiência que eu tenho para a próxima Câmara, é pedir para que todos tenham união aqui nos próximos 4 anos. Todos, sem essa exceção. União, humildade, equilíbrio, maturidade e principalmente paciência. Porque a população, ela vai avaliar tudo isso durante os próximos 4 anos, né? A queda de braço, ela não leva a nada. Então, os projetos que chegarem nessa casa, jamais usar os projetos para fazer politicagem. Porque senão, daqui 4 anos, pode haver uma renovação talvez até muito maior. E isso vem acontecendo de 3 ou 4 legislaturas para cá. Então, é importante que a nova Câmara se una, realmente tenha humildade para se unir, maturidade, equilíbrio, e deixe a vaidade de lado. A união, ela é muito importante. Então, se eu pudesse deixar um conselho aqui, com a experiência que eu tenho, aos novos colegas vereadores, né, que eles trabalhem dessa maneira. Né? Pensem no município, pensem que a vida é feita de ciclos. Só concluindo, viu, senhor presidente?
Pode concluir, né? Não, vereador.
E, então, esse conselho que eu deixo aqui aos novos integrantes da Câmara Municipal. Fico feliz por todos, porque todos que eu vejo aqui são pessoas de muito bom caráter. Né? Eu nem vou me estender aqui falar de um por um, mas porque o vereador Matheus já até disse, mas uma boa sorte a todos aqui.
Está em votação as moções de aplauso aos vereadores eleitos. Sérgio Aristão, Ricardo Prado, Zé Nilson, Dr. Fernando Inácio, Murilo Bueno e a Janaína Basto e também a Daniela da Rádio. A votação está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Tá bom.
Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. Tribuna livre. Carlos.
Eu, senhor presidente.
Aline. Com a palavra o vereador Carlos.
Bom dia, senhor presidente, os membros da mesa, os demais vereadores. Eu quero usar a tribuna hoje, né? E eu acredito que na última sessão também uso a tribuna. As duas últimas tribunas minhas aqui nessa casa. Começando com meus parabéns aos vereadores dessa legislatura, que foram reeleitos, Aline, Richard e Marco Fonseca. Vereador Leopoldo sempre falou e sempre fala que a vereança é um sacerdócio. E é verdade. Mas todo sacerdócio ele tem um começo e tem um fim. E no dia 31 de dezembro será o fim para mim aqui dessa legislatura. Né? Mas eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado a oportunidade de ter sido eleito em 2016... até com uma votação expressiva, que eu não consegui novamente atingir aquela votação. Né? As circunstâncias são outras, foi uma eleição atípica, muitos me diziam que eu já estava reeleito, e eu sempre falei que eu só confiava a hora que abrisse as urnas, porque eu sei que a eleição é muito difícil. Tivemos crítica nessa legislatura, porque ninguém é unânime, não agradamos a todos, mas eu aceitei as críticas de boa e tentei fazer o meu melhor. Eu sei que todos os vereadores que foram eleitos agora não têm rejeição, mas ao começar a legislatura próxima, vai vir algumas coisas, umas cobranças, e pode acontecer a rejeição, porque a partir daí eles vão estar no cargo, como nós também não estávamos, e chegamos aqui. Mas eu agradeço a Deus, porque para uma pessoa que chegou na cidade de Bitinga no ano de 1970, passando fome, porque meu pai abandonou a família, me deram o direito de estar aqui dentro e trabalhar ao lado de uma lenda viva na política da nossa municipalidade, que é o Mira. Uma pessoa que eu aprendi a admirar ainda mais trabalhando ao lado dele. O Mira é uma lenda viva na política de Bitinga. Uma pessoa que sempre esteve no meio político e que sempre foi aceito. E, infelizmente, também não foi reeleito. Né? A vereadora Aline, que fez um excelente trabalho e teve uma votação expressiva, eu até fiquei admirado com a votação da Aline. Né? O Richard, um companheiro que eu aprendi a amar aqui dentro dessa casa, um rapaz que eu torci muito para a reeleição do Richard, conversei com o pai dele, que foi um cabo eleitoral dele, que saiu pelas ruas, nas redes sociais, e eu falei pro Roosevelt, eu espero que o Richard esteja novamente na Câmara, porque o Richard é uma pessoa muito bem e é um amigo meu aqui dentro que eu aprendi a gostar muito. Eu não conhecia o Richard pessoalmente, né? Marco Fonseca também, meu amigo, foi reeleito, vai estar novamente aqui. Então, dos 10, 3 somente ficaram. E também um vereador que eu trabalhei ao lado dele, que ele foi mais do que vencedor, ele não foi eleito. Todos dizem assim que o presidente do segundo biênio dificilmente se reelege. José Rocha, você não foi eleito, mas você ampliou a sua votação. Isso é uma vitória. Você, como presidente do segundo biênio, que todos dizem assim que o segundo biênio o presidente não se reelege, você ampliou sua votação, você aumentou sua votação. Então, você é um vitorioso, sim. Você teve mais votos que vereadores eleitos. Então, para você, isso é uma vitória. E você tem que continuar na política. Tem que continuar fazendo o seu trabalho, que você faz sempre pelo social, que é um trabalho bem aceito, e isso é muito bom. Parabenizar a prefeita Cristina, o vice-prefeito Frauso, que foram reeleitos com um voto bastante expressivo também, né? E deixando claro sempre uma coisa, que tudo que aconteceu aqui dentro para mim foi um aprendizado muito bom, saio feliz. Saio desejando a todos os vereadores eleitos, que vai ser o primeiro mandato deles também, que são os que foram mencionados aqui, ao Matheus, que ficou várias sessões sem abrir a boca, mas hoje ele falou coisas que mexeu no íntimo do meu coração. Coisas fortes, verdadeiras, sinceras, e eu sei que todos aqueles que ouviram ficaram emocionados. Matheus, parabéns pelas suas palavras. Hoje eu sou mais admirador seu. Posso continuar, presidente? Sou mais admirador seu do que quando eu entrei nessa casa de leis. Tá bom, Matheus? Richard, boa, meus parabéns, Richard. Marco, meus parabéns por ter voltado. Aline, você obrigado. Sabe a minha admiração que eu tenho por você. Você sabe disso. Sempre falei isso. E você vai longe, Aline. Você vai muito longe ainda. Com seu jeitinho, com seu carisma, com seu trabalho, com sua dedicação, você vai muito longe. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que me deu essa oportunidade de estar aqui e por poder participar, ainda que não agradei a todos, mas fiz aquilo que eu vim para fazer. 4 anos, o suficiente para fazer aquilo que eu vim, que eu tinha sonho de ser eleito vereador e consegui. Infelizmente, nem todos conseguem, mas nunca deixe de acreditar no seu sonho. Porque sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto, se torna realidade, né? É o que diz a música. E eu acreditei no meu sonho, consegui chegar até aqui, não consegui a reeleição, mas agradeço por todos os parceiros que esteve ao meu lado, a todos dessa Casa de Lei, todos que trabalham aqui, que me ajudou e muito. Muito obrigado e eu já agradeço desde já. Obrigado, presidente. Obrigado, Mira. Obrigado, Leopoldo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Aline. Obrigado, Richard. Obrigado, Marcos. E muito mais obrigado ao doutor Marlo, meu companheiro de mesa, meu companheiro de câmara, uma pessoa que eu não conhecia até entrar aqui e um guerreiro. Doutor Marlo, você mora no meu coração. Desde o dia 1 de janeiro de 2017, eu conheci o senhor e tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, viu? Deus abençoe o senhor e sua família e que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa, extraordinária que o senhor é. E eu quero sempre ser seu amigo, viu?
Obrigado, viu, Carlinhos? E a recíproca é verdadeira também.
Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Primeiro, eu quero agradecer, né, a todas as palavras de carinho e incentivo e motivação que vocês depositaram, né, para o meu mandato, para o segundo mandato, para meu outro mandato, que eu conquistei através da reeleição, junto com toda a população da nossa cidade. Não poderia deixar de mencionar que foram 1.559 votos. Foi um trabalho... Acredito que tenha sido a campanha mais difícil que eu disputei dentre as quatro campanhas que eu já concorri. Foi muito difícil, era um cenário totalmente diferente de todas as outras eleições. Nós estávamos, né, diante de uma pandemia, tínhamos que não podíamos fazer reuniões, não podíamos ter aglomerações, e a gente sabe que a campanha política, principalmente no nosso país, né, em qualquer outro, ela é de muita aproximação entre os eleitores e também entre os candidatos. Eu acredito que o trabalho contínuo dentro da Câmara Municipal, apresentando os projetos de lei, de leis aprovando, tenha sido também um diferencial para essa expressiva votação. Nós tivemos aqui na cidade, né, um total de 31.724 votos válidos. Nós tivemos 28.537, abstenções 12.255, uma diferença de abstenções de aproximadamente 3 mil votos se comparada à eleição de 2016, quando todos nós fomos eleitos. Nós tivemos, né, algumas situações no campo da reforma política que prejudicou muito em relação à questão da reeleição. Muitos vereadores, né, inclusive o meu caso, o caso do José Rocha, do Carlinhos, do Thiago Piotto, até mesmo do Mira e do Leopoldo, nós nos elegemos por uma legenda partidária. E na reeleição, devido a algumas conjunturas, principalmente das regras eleitorais para esse ano de 2020, que foram alteradas pela reforma política, que é votada pelos deputados federais, então tivemos a migrações para algumas legendas. Em 2016, nós tínhamos dois vereadores do partido do PSB, nós tínhamos três vereadores do PTB, nós tínhamos dois vereadores do PSDB e nós tínhamos um vereador do PSB, do PSC, que foi o candidato a vice-prefeito, Dr. Marlos, Thiago Piotto Rede e Aline Sartori Solidariedade. E agora nós temos quatro vereadores do PMDB, três vereadores do PSL, um vereador do PTB, um vereador do PSDB e um vereador do PDT. Três mulheres eleitas na Câmara. Tenho certeza que muito do trabalho, né, eu no Legislativo e a prefeita no Poder Executivo contribuíram contribuímos e muito para a participação e ampliação do número de vagas, né? Agora, de fato, 30% do número de mulheres, que é aquela lei da cota, agora nós temos representantes no Poder Legislativo da nossa cidade. A prefeita, primeira mulher no cargo, foi reeleita. Também quero parabenizar os outros candidatos a prefeitos, que todo mundo tem o seu valor, o seu mérito e o seu reconhecimento, Dr. Florisvaldo e Dr. Osias. E dizer que, a partir de agora, principalmente em relação, né, ao mandato, ao segundo mandato, a gente tem certeza que eu, o vereador Richard e o vereador Marcos, a gente vem com muito mais experiência e engajamento, né, conhecendo o orçamento público, que são peças dificílimas de ser estudadas e entendidas, A gente vem com uma experiência de lei orgânica, a gente vem com uma experiência de regimento, a gente vem com uma experiência de tramitação de projetos, mas, acima de tudo, também com aquele acolhimento, né, e a sensação de dever cumprido nesses 4 anos e dar as boas-vindas, né, para os novos, para os vereadores que foram eleitos, e dizer que realmente essa família que foi formada em 2016, nesses 4 anos que nós ficamos juntos, é realmente muito triste. É muito triste quando você vê que aquelas pessoas que estavam junto com você, que defendíamos, que batalhamos, que de fato, né, se empenhou mediante as dificuldades e as melhorias para a nossa cidade, não estarão conosco por mais 4 anos. A gente comemora, sim, a nossa vitória, mas não é aquele sentimento, aquela sensação completa, né, de alegria, porque gostaríamos que a maioria estivesse conosco novamente. Mas o voto vem, na democracia a gente tem a detenção do voto pela população. É por isso que eu agradeço imensamente a toda a população de Bitinga. Hoje eu represento uma outra legenda, a legenda da prefeita Cristina Arantes, sendo a mulher, né, mais votada desse partido. Eu tenho certeza que isso tem um significado político muito grande, tanto nas opções, nas escolhas que eu optei por fazer nessa transição, que foram escolhas difíceis e duras, mas que eu consegui, com o trabalho e com todo o rol, né, que eu consegui montar de conquistas para a nossa cidade, a população conseguiu entender quais serão os meus objetivos. E a gente vem com muito mais experiência e dando as boas-vindas aos eleitos e muito, muito, muito tristes pelos companheiros que, infelizmente, não conseguirão estar conosco pelos próximos 4 anos. Obrigada, senhor presidente.
Passo a presidência ao doutor Marlos.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Bom dia, senhores vereadores que estão acompanhando pelo Facebook, pela Rádio Bitinga. Cumprimento a todos os ouvintes. Eu, desde já, eu quero aqui parabenizar a prefeita Cristina Arantes, ao vice Frauso, pela vitória, por mais 4 anos em governar a nossa cidade. Parabenizo meu companheiro e vice-presidente dessa casa, doutor Marlos. Inclusive, fiz questão de mandar uma mensagem para ele, cumprimentando. E ao o Florisvaldo, foi candidato a prefeito pela chapa aí do PSDB. Ao Osias e a Núcia. E parabenizo os companheiros que foram reeleitos, Marco, Aline e o Richard, na qual tive a oportunidade de estar, né, estou trabalhando junto com eles, aprendemos muito. Desejo boa sorte aí no próximo mandato aí, 2021 a 2024, que tenha sucesso. E vou falar aqui dos vereadores eleitos, né? Que eu, a Daniela, da rádio, na qual eu conheço, para a ministra Daniela, desejo sucesso. A Janaína, ao Ricardo, Sera Estão, Ricardo, companheiro na Vila Maria, conheço muito tempo, de longo trabalho forte que faz na Vila Maria. Ao Célio, que foi colega de escola, que tive a oportunidade de fazer contabilidade no comércio. Desde aquela época, o Célio, gente boa pra caramba. Ao Murilo, Fernando Inácio, Zé Nilson, são os vereadores eleitos. Desejo sucesso de coração a todos, os reeleitos e eleitos aí na administração 2021 e 24. Sucesso mesmo. Abraço, Ibitinga. Eu sei que tem sessão que tem aquele calor humano aí, que às vezes um aquece mais, outros menos, mas que possa colocar o bem comum acima de tudo. A fraternidade como categoria de política. Eu sempre falo, a caneta na mão certa faz grandes obras. E aproveita a oportunidade. Pede discernimento, sabedoria que Deus dá. Tem certeza disso que dá. E dá para fazer a diferença sim. Torço muito para que vocês façam aí o melhor por nossa cidade. Estarei acompanhando vocês e torcendo por vocês. Como o Matheus falou das críticas, né? Infelizmente, as pessoas criticam, mas não vêm ao encontro trazer propostas, trazer até mesmo um projeto de melhorias. Critico por criticar. E até, às vezes a crítica nem respeita o ser humano que está aqui. Não respeita a família, não respeita nada. Então já começa por aí. Se não respeita o cidadão, o agente político, e depois quer exigir respeito, né? Não dá. Não tem espaço mais para esse tipo de coisa de política velha, né? Não dá para fazer mais. É montagem para cá, montagem para lá. As pessoas fazendo aí. E eu sempre falo com meus amigos, o WhatsApp, a rede social mostrou o caráter das pessoas. Mostrou mesmo, realmente, quem são as pessoas. Quem compartilha o mal, é mal igual. Quem faz o bem, é o bem igual. Porque nunca vi tanta contaminação de coisas erradas, né? Nas redes sociais. Não pensa na pessoa, né? Não respeita o ser humano. Eu gostaria que respeitasse mais o ser humano. Antes de fazer qualquer polêmica, converse com o vereador, ou com o prefeito, ou com as pessoas. Procure, porque eu vejo que os vereadores são aqui nessa casa aqui, é muito acessível. Agora prefere ser incluso com a pessoa, conversa, estende a mão, quando é de tarde está arrebentando você nas redes sociais por pura ignorância. Por pura ignorância. Espero que mude essas atitudes. Eu espero que participe mais. A crítica construtiva é muito importante. A destrutiva é muito ruim, é péssimo. Para a cidade não avança com esse tipo de trabalho, com esse tipo de questões aí. Eu creio que se quer mudar o partido, filia-se. Se quer mudar o governo, candidata-se. E mostra a proposta para a população, como os companheiros colocaram seus nomes aí na chapa para ser representante, talvez aí, ser eleito para governar Ibitinga. Eu acho que esse é o caminho. Quer fazer a diferença? Coloca o seu nome lá no partido lá. Eu quero representar Ibitinga. Quer governar? Coloca o seu nome lá. Não fica fazendo chacota, fazendo palhaçada, achando que política é brincadeira. Isso é falta de competência que faz isso. Falta de pura incompetência mesmo. Mas parabenizo vocês, desejo sucesso a todos os reeleitos. Que Deus abençoe muito. E eu tenho alguns trabalhos, eu quero deixar aqui, pedir aí a comissão de orçamento, ao pessoal aí, que a gente, mesmo assim a gente conseguiu colocar aí uma emenda impositiva de 97 mil, estou colocando aqui, em pró do nosso zoonose. Né? Tem até aquisição aqui de foco cirúrgico, auxiliar, bulbo com sistema de emergência, centrúfica, aqui um reanimador de animal, tem um monte de questões aqui, foi colocado nos protocolos, a identificação dos aparelhos, até mesmo um kit de microchip, e peço que aos colegas vereadores que tem um projeto tramitando essa casa aqui, que é o Registro Geral dos Animais, já passou um outro projeto dos nove vereadores, que, se não me engano, Richard e Piotto. E assim cerca a situação da casa animal. Eu vi muita proposta aí falando, mas nessa casa aqui teve uma atenção especial, sim, aos nossos animais. Inclusive, se esse RGA passar nessa casa de lei, com certeza esse fica muito bem protegido a questão animal em nossa cidade. É questão de fiscalização e colocar em prática os projetos que foram aprovados nessa casa e fora o projeto federal também, que hoje a condenação de maus-tratos animal. Então, eu fico muito feliz de estar deixando essa emenda impositiva para os ONOS, para ajudar cada vez mais a questão animal no nosso município. Sabemos da importância da APAR, que faz um trabalho importante, mas já ajuda com esse trabalho, com esse equipamento, já ajuda a diminuir um pouco as questões da violência e a questão dos maus-tratos e também da saúde animal. Ajuda a cidade muito com essa emenda impositiva para os nossos zoonoses. Semana que vem vou falar de outras emendas impositivas que eu acabo deixando, que uma emenda impositiva vai para o albergue de Bitinga, junto com meu amigo e companheiro Carlos Alberto Dias Marques, de R$ 195 mil. Pretendo falar semana que vem sobre essas emendas impositivas e peço encarecidamente aos colegas dessa casa que tenham esse olhar para essas emendas impositivas que foi colocado para o albergue, para o sócio educativo e para a horta comunitária, na qual tem um projeto tramitando essa casa, passando esse projeto e mais a emenda impositiva de 50 mil, com certeza trará grande benefício para a nossa cidade. Na verdade, tem um projeto seu aqui, não é isso, secretário?
Isso, presidente. Eu apresentei o projeto, depois, junto com o Thiago Piotto, juntamente com o Thiago Piotto, nós apresentamos um substitutivo.
Sendo aprovado esse projeto, secretário, com mais 50 mil numa emenda no LOA, na lei orçamentária, para a horta comunitária, é provocar o desenvolvimento e ao encontro da nossa periferia, fazer um trabalho social diferente. Inclusive, tem um apontamento, tem mesmo na Francisca Simões, do lado ali, tem um senhor que já está ali, pode fazer uma oferta ali, fazer um trabalho, uma parceria, desenvolvimento social, com as famílias carentes, e já com a aprovação do projeto saindo dessa casa aqui. Então, são coisas muito importantes, e eu vou até o dia 31, trabalhando como eu iniciei em 2017. Um obrigado.
Senhor presidente.
Oi.
Posso falar ou não?
Pois não, Matheus.
Eu queria só falar aqui que as minhas emendas impositivas, né, eu destinei aí 97 mil ao projeto Criança Feliz. 97 mil reais ao projeto Criança Feliz. E 97 mil... para a unidade de saúde da Vila Isolina. Então, essas foi as minhas emendas impositivas. E, mais uma vez, usando a minha palavra aqui, parabenizar cada um de vocês pela garra, pela determinação e pelo trabalho. Não acabou ainda a legislatura, mas aproveitando e deixando aqui os meus parabéns a cada um de vocês. E sou muito feliz e honrado de estar junto com vocês esses 4 anos. Foi uma faculdade da vida. E a vida é uma faculdade, mas uma das maiores lições, uma das maiores faculdades que eu pude ter, né, foi estar esses quase 4 anos com vocês. Quero agradecer a cada um de vocês, agradecer a todas as pessoas que gostam do meu trabalho, que admiram, que estão sempre junto, e deixar aqui desde já, né, a partir do ano que vem, eu vou estar aí mais junto ainda do governo do estado, e deixar sempre à disposição de todos os vereadores, da prefeita, o que eu puder fazer perante o governo do estado. Eu vou tá mais junto a partir do ano que vem do governo do estado, podendo ajudar a nossa cidade. Não fui candidato, né? não sou vereador, não vou estar vereador no ano que vem, mas vou estar sempre em prol da nossa cidade, ajudando e buscando melhorias. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os vereadores, muito obrigado a todos que nos ouvem. E é isso aí, obrigado.
Encerro a minha fala, presidente Marlos. É isso que eu gostaria de estar falando nesse momento.
Retorno à presidência ao vereador Zé Rocha.
Terminado o expediente, passamos 15 minutos de intervalo.
Pelo ordem, senhor presidente. Queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Aline. Aline? Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
José? Favorável. Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline?
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos?
Presente.
Vereador Zé Rocha?
Presente.
Vereador Leopoldo?
Presente.
Vereador Marco Fonseca?
Presente.
Vereador Marlos Mancini?
Presente.
Vereador Matheus Carreiro?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
E vereador Thiago Piotto?
Presente.
Havendo número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Projeto veto número 1 de 2020, veto integral ao PLO 157/2020, que denominou a Rua 8 do Jardim do IP2, conforme a resolução 5.515/2020, apresentado através do ofício da senhora prefeita com as justificativas. Senhor presidente, eu apresento nesse momento um pedido de vistas ao projeto de veto a uma lei que foi aprovada por esta casa, um projeto que denominou a rua no IP2, na rua 8, projeto de autoria do vereador Rígido Porto de Rosa, e rua Pascoal Bento Somense. Eu solicito, senhor presidente, a vistas ao projeto para um estudo.
O vereador Mira solicita aqui o pedido de vista ao projeto 238, de 26/10/2020, do vereador Richard. Está em votação o pedido de vista do vereador Mira. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marcos?
Favorável.
Matheus?
Favorável, senhor presidente.
Richard?
Favorável, obrigado, vereador Mira.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado o pedido de vista do vereador Mira. Está suspenso aí por duas sessões.
Projeto de lei ordinária número 290/2019, de autoria da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre cota de brinquedos e aparelhos para exercício adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzidas nos playgrounds públicos estabelecidos em área de lazer do município de Ibitinga. O projeto conta com uma emenda na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda aditiva, que acrescenta o artigo 7º ao PLO 290, e ainda, senhor presidente, uma emenda supressiva que fica suprimido o artigo 5º do PLO 290.
Está em discussão a emenda 1 ao PLO 290. Está em discussão. Votação. Aline?
Senhor presidente, quero agradecer, né, aí pelo projeto, tá na ordem do dia. É dizer que esse projeto tem um valor muito importante, né, para a nossa cidade, principalmente quando a gente vê que um dos planejamentos da prefeita, né, junto com a sua equipe, é de fato instalar playgrounds, né, nas áreas públicas, principalmente nas praças e nas áreas de recreação que nós temos na nossa cidade. Então, o objetivo desse projeto de lei é garantir, né, acessibilidade e o lazer também para as crianças com deficiência física ou mobilidade reduzida, garantindo que as crianças, né, que têm esse tipo de deficiência ou algum tipo de deficiência brinquem, interagem nesses locais. Eu peguei aqui um trecho de uma explicação, né, que fala sobre esse projeto, que inclusive está na justificativa, que diz que a Constituição Federal estabelece o lazer como direito social. Contudo, a maioria dos brinquedos instalados nos parques e áreas de lazer no nosso país, e também aqui na nossa cidade, já foram alguns instalados, não tiveram essa... Talvez por questão, né, de projetos, quando foi fazer a licitação, não tiveram, né, essa percepção ou esse cuidado mesmo. Mas agora, tendo essa lei, todas as compras, né? Claro que os que já estão instalados podem ser adaptados de uma forma gradativa, de acordo com a disponibilidade financeira da cidade. Mas é importante que os novos já apresentem esta alteração para que garanta a inclusão social, né? Principalmente para essas crianças, que muitas vezes eu, na minha campanha eleitoral, eu vi que existem muitas crianças que possuem deficiência na nossa cidade, que elas e suas famílias merecem, né, ter um lugar de lazer amplo, aconchegante e adaptado. Por isso, eu gostaria de pedir, né, a aprovação dos demais vereadores no projeto que está em votação.
Está em votação a emenda. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável, senhor presidente.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovada a emenda. O projeto de lei, o PLO 290, de 2019, da vereadora Aline Sartori, que dispõe sobre a cota de brinquedos e aparelhos para exercício adaptado para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no playground público estabelecido em áreas de lazer do município de Ibitinga. Está em discussão o projeto. Votação. O projeto 290 com a emenda. Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado. Vai para a redação final.
PLO número 100, de autoria do vereador Marco Fonseca, institui o Dia do Samurai no calendário oficial do município de Ibitinga, a ser comemorado anualmente dia 24 de abril, e dá outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 100, 2020, do vereador Marco Antônio Fonseca. Discussão. Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado.
Projeto de resolução número 7/2020 da mesa diretora revoga resoluções que tratam do regimento interno da Câmara Municipal de Ibitinga que tiveram suas sanções de forma tácita.
Está em discussão o projeto de resolução 7/2020, da mesa diretora. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do seu mandato. Alguém que está em home office, explicação pessoal.
Obrigado.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado.
Com a palavra, o vereador Carlinhos.
Uma palavrinha só. Eu mencionei todos os vereadores e eu não mencionei o vereador Thiago Piotto, né? Um grande companheiro, outra pessoa que aprendi a gostar muito dentro dessa casa de lei. E, Thiago, foi um prazer trabalhar com você, viu? Talvez você não venha na sessão aqui pessoalmente, vai ser sempre em home office até o final da, por causa da pandemia, mas foi um prazer trabalhar com você, tá bom?
Obrigado, Carlinhos.
Eu passo a presidência do Dr. Marlos.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Mais uma vez, eu gostaria aqui de falar e agradecer. E eu posso dizer que estou muito feliz, porque na minha campanha eu andei e fiz visita para muitas pessoas. A gente tem até um público mais... não podia falar da melhor idade, de ser acolhido nas casas dessas pessoas. Às vezes até mesmo com café, com bate-papo, uma alegria imensa as pessoas tinham quando a gente chegava na casa deles, Mira. Então, quero agradecer de coração os 741 votos que vocês depositaram nas urnas para o vereador José Rocha. Essa felicidade estou porque eu com certeza eu estou com o meu dever cumprido também. Eu trabalhei em prol da nossa cidade e deu o resultado, como o vereador Carlinho falou aí, que tive aí uma crescente de quase 30%, 30% ou 40% a mais dos votos que eu fiz na eleição passada. E agradeço de coração a todos os imbitiguenses que me acolheram, a minha família nessa cidade. Chegamos aqui em 74. Salvo engano, meus pais vieram buscar aqui uma oportunidade nessa cidade de Bitinga, na qual acolheu meus familiares. Eu vim de Livramento, Nossa Senhora, Bahia. Eu lembro como hoje foi para chegar até aqui, foi dias e dias. Hoje, poucas horas as pessoas estão aqui, né? Foi dias e dias e muita luta nessa cidade. Eu quero deixar aqui um abraço, um beijo bem grande para o meu... para os meus pais, a minha esposa, que minha maior incentivadora na questão política. Não estou saindo da política, continuo sendo político, só simplesmente não estarei na Câmara. Mas vou dar continuidade à vida pública de forma apoiando, acompanhando os trabalhos e ajudando a nossa cidade, na qual acolheu meus familiares. Como o Carlinho falou, da sua questão, né, de chegou a passar por tanta necessidade, e eu digo o mesmo. Meu pai chegando nessa cidade de Bitinga com 7 filhos, não tinha onde morar, não tinha o que comer, e foi uma luta, e graças a Deus aumentou ainda, somos 9 irmãos, e chegando nessa cidade aqui, com certeza aprendi muito, e na qual que eu devo muito a cidade de Bitinga, na qual eu aprendi a gostar muito. Então, é uma oportunidade única e, graças a Deus, estou vereador e agradeço de coração a todos os imbitiguenses que depositaram e os que não depositaram. Então, estou feliz e vou só tirar uma dúvida com as pessoas, porque está todo questionando, né? Ah, que é uma questão injusta, não sei o quê. Não, gente, nós já sabíamos o que acontecia em cada partido. Eu, salvo engano, fui o quarto mais votado do meu partido, não consegui entrar. Então, hoje não tem coligação partidária, mas cada partido busca o seu espaço. Pode ser que coloque um ou dois, pode ser que coloque uns, mais votado entra do partido. Pela questão de voto, número de voto. Não sou muito técnico nessa parte, mas só explicando o motivo. E, desde já, parabenizo todos os eleitos. Que Deus ilumine a cada um de vocês. E também a nossa prefeita Cristina Arantes e o Frauso. E Marlon, mais uma vez, cara, quero deixar aqui um forte abraço para você, porque você tem uma admiração minha, viu? Uma admiração muito grande, que eu te pedi te conhecer nas reuniões, e nós se, né, tinha no momento sério, a gente se descontraía muito, mas sempre trabalhando sério aqui na mesa e resolvendo alguns abacaxi que sempre aparecem. Não é verdade, Marlon?
Obrigado, José.
E... é só isso, presidente, que eu gostaria de estar falando.
Eu retorno a palavra ao vereador Zé Rosa.
Gostaria de um minuto de silêncio aos familiares que perderam seus entes queridos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada no dia 24/11, às 10 horas. Um bom dia a todos, a paz e bem.